Este é um podcast M80. M80. Zona Verde.
Acaba de lançar um livro que se chama Os Nossos Bichos e vem dar dicas para um Natal mais sustentável. O biólogo Ayala Boto é cara do programa No Mundo dos Animais e vem à rádio falar pela conservação do planeta. Ora, bem-vindo, Ayala. Ainda não tinhas vindo à Zona Verde.
Olá, bom dia, verdade.
Bom dia, bom dia. Então começamos pelo teu livro, certo? Chama-se Os Nossos Bichos. E de onde é que veio esta ideia?
Surgiu da necessidade de dar a conhecer os nossos bichos, precisamente, porque normalmente quando perguntamos às pessoas que animais é que conhecem, dizem sempre a chita, o elefante, o leopardo, a girafa, mas são poucos aqueles que dizem animais portugueses e, portanto, eu achei que era uma falta de conhecimento que existia no mercado. Até fui procurar livros e encontrei sempre os animais mais perigosos, os mais selvagens, os mais compridos, os mais pesados, mas não havia, assim, uma enciclopédia de um apanhado, e portanto resolvi escrever esse livro. Foi um convite que me foi feito pela editora e escolhi 30 animais que me dizem alguma coisa, tem a ver com o meu percurso. Portanto, eu tive
uma história contigo.
Tem uma história, exatamente.
Tem uma história contigo. Queres falar de algum? Queres falar de algum em particular? É injusto, não é? São 30.
São 30, portanto, sim, é um bocadinho complicado, mas assim, o que eu gosto muito daí é o tritão marmoreado, porque foi uma das bases da minha dissertação de mestrado. Para quem está a ouvir e não sabe o que é um tritão, parece um lagarto, e neste caso, mas é um anfíbio, ou seja, não tem escamas à volta do corpo, vive assim em lagos, lagoas, águas mais paradas, e é verde e castanho.
Muito bem. Tem aqui também o arrebenta-bois, adoro o arrebenta-bois, eu este sei qual é, que é uma espécie de um verme, não é?
É um escaravelho.
É muito giro, porque tu desmistificas aqui muito estes insetos que a maioria das pessoas tem muito medo, e as crianças, ai, uma aranha, ai, não é?
Boa. É
mesmo
esse objetivo.
Esta fobia, não é? Que depois se vai-se tratando, e a verdade é que quanto mais perto estiverem das crianças e das pessoas de perceberem que estes animais são tão importantes para todos os ecossistemas, não é?
E foi com esse objetivo que também eu escolhi precisamente esses bichos, porque quando vemos sempre livros de animais, são os fofinhos.
São muito bonitos, são muito bonitos, fofos, cheios de
pelinho. Aí no livro também tem. Sim, normalmente temos mais tendência a gostar dos mamíferos, das aves.
Estes são feinhos.
Nem todos. Pronto, sim, temos aí aracnídeos, temos aranhas, sim. Temos insetos, mas também temos os mamíferos, também temos focas. Há muita gente que não sabe que nós temos focas no nosso país.
É verdade.
E quando eu digo país, não falo só Portugal continental, tem animais dos Açores e da Madeira.
Uhum.
E portanto temos focas, temos aves, porque também quando vamos na rua, quando ouvimos alguma ave, é tudo pássaro, é tudo pardal. Mostrar que as aves são diferentes e mostrar a biodiversidade que o nosso país tem. Os mais feios, os menos feios, aquele animal que eu nunca vi, aquele animal que eu passo todos os dias por ele e não sei o nome. Portanto, há aí o percevejo das tílias. As pessoas, quando passam por eles, acham sempre que são joaninhas. E, portanto, dar a conhecer os nossos bichos também passa por isso. E para os miúdos têm atividades no final do livro que eles podem fazer e podem andar à procura das informações, porque o livro apresenta várias informações. Apresenta o que é que os animais comem, onde vivem, um comportamento caricato que eles tenham, uma curiosidade, e o estado de conservação, o que é que os está a ameaçar, o que é que podemos fazer para os proteger, porque eu acredito que só conhecendo os nossos bichos é que os podemos proteger depois.
É verdade, só estando mais perto.
Exatamente, nós vivemos mais em cidades, deixamos de viver tanto na natureza.
Sim, acabamos por perder um bocadinho a noção de onde é que eles andam, não é? E a verdade é que já não há muitos. Isto também é um apelo grande para
a conservação.
A conservação e a preservação do planeta, não é? Que,
exatamente.
Que tem mesmo que acontecer. Tu, entretanto, também fazes um programa de televisão,
uhum.
Não é? Que se calhar agora vai. Ainda não sabes se vai voltar ou não,
temporada.
Uma terceira temporada. Qual é o objetivo também desse programa?
Acaba por ser o mesmo, mas neste caso não é só sobre os animais portugueses. Temos uma segunda temporada que está focada mais nos animais do nosso país, portanto apresentamos vários animais do nosso país, mas é isso, é dar a conhecer estas curiosidades sobre os animais, mais virados para as crianças, para elas gostarem, porque temos muitos desenhos animais hoje em dia, e aqui é uma forma de mostrar que os animais são reais e que existem e que podemos protegê-los e não fazem mal e que não são perigosos, não são venenosos, ou podem ser, mas não mostrar este lado
mais negativo. Não é? Porquê que achas que...
Nós ouvimos muito a história do lobo mau, e o lobo desempenha um papel fundamental nos nossos ecossistemas.
Claro.
É sempre o morcego que é feio, é a cobra que é venenosa, é assim sempre um... Não sei, esta negatividade perante os nossos bichos que não devia acontecer.
Até porque as crianças gostam. De mexer neles, senão, não.
É um medo depois por um adulto.
O meu filho pequenino mexia em tudo. Sim. E ainda hoje tem muita. Nós é que no fundo, se calhar, como temos medo, não é?
Sim, e
corremos
passamos
e fugimos
medo.
E passamos esse medo para. Lá está, daqueles animais mais. Os insetos, principalmente, uhum. Não é? De mais,
os insetos.
Mais repugnantes.
As aranhas,
sim, as, aranhas, sim.
As serpentes,
é
os anfíbios, portanto, os sapos, as salamandras,
é
as
verdade.
Pessoas afastam-se.
Sentes que nas escolas já se começa a falar mais, há mais liberdade, já não são os...
Não, nas escolas o que se aprende e não se mexe no, no,
e
em animais.
E este livro dá para fazer atividades na escola, não,
podem
não
aproveitar.
É?
Exatamente, sim. Sim. Nas escolas aprendemos sobre, no quinto ano, aprende-se mais sobre as adaptações, no quinto e no oitavo ano, das adaptações dos animais ao meio. Portanto, à luz, à temperatura, ao solo, às condições de água, mas não se aprende espécies ou quais são os animais que existem no nosso país. Podemos falar de um ao outro, mas os uhum. mais conhecidos é sempre o lobo ibérico, o lince ibérico, uhum. e anda pouco, não vai muito para além disso. Não há contacto com a natureza, até porque, e uma coisa que eu faço no programa também, é mostrar os animais sem tocar neles.
Claro, porque eu não, e não é para tocar.
Não é para tocar.
Não é para tocar. Claro,
quem
não.
toca precisa sempre de uma licença passada pelo ICNF. Sim. E tem que ter formação para tal. Porque lá está, nós estamos a mexer com o bem-estar dos animais, podemos pôr os animais em perigo, podemos pôr a nós em perigo também. Portanto, deixá-los estar. É muito giro tirar uma fotografia, observá-los, aprender com eles.
E dá para observar,
exato,
não é?
Tocar.
Até pode ser uma coisa muito simples de fazer.
Sim.
Agora, nas férias do Natal, por exemplo, pegar nos miúdos, ou não, ou sem miúdos, sim. ir até ao parque mais próximo e ir vendo o que é que por lá há, não é?
E além dos animais, não podemos esquecer das plantas também.
Claro.
Temos um país muito biodiverso nesse sentido. E dos fungos. Dos cogumelos, que começam a aparecer nesta altura, que também são bastante giros. Esses podemos tocar, não são venenosos, não são tóxicos, só o são se comermos. Alguns, eu,
claro.
Eu costumo dizer na brincadeira que nós podemos comer todos os cogumelos.
Ah, pois é. Há
alguns
esse...
são uma vez.
Sim. Há esse mito que não podes tocar nos cogumelos.
Podemos, sim.
Não é?
Sim, alguns têm toxinas, produzem toxinas, claro. Mas só se ingerirmos é que nos faz mal.
Na pele, não.
Não.
Na pele não acontece nada.
Não.
Pronto, fica aqui esta dica importante, não é? Pois isto também são ideias que se vão criando.
Sim, são os mitos.
E que depois às vezes não é por mal, mas vamos ficando a pensar nelas
e vai
passando geração em geração. E eu sempre ouvi dizer que não se pode tocar em cogumelos. Pronto, acabei de aprender uma coisa
e
nova.
E as osgas também, as osgas dizem que também têm um veneno, uma coisa qualquer. Os sapos também.
As osgas são incríveis porque não precisas de usar
os inseticidas.
Para não teres insetos em casa, moscas e para não andarem, uhum. não é? E melgas,
sim,
não é?
São boas, são nossas aliadas.
E elas acabam por fazer um papel. E as aranhas,
uhum.
Não é? De
exatamente.
Muito
dois animais que estão no livro.
Que estão aqui.
As
estão aqui.
Estão. E uma
aranha
também.
Que maravilha. Olha, Gonçalo, Gonçalo Ayala, muito bem. Fica aqui esta dica que pode ser uma excelente prenda para este Natal. E falando em Natal, tu tens já muita gente que te segue no Instagram, já é assim uma legião grande de seguidores, e tu vais falando também desta questão de, já que o Natal está à porta, vamos torná-lo um bocadinho
mais sustentável,
mais amigo da natureza, mais sustentável, mais calmo, na verdade, não é? Porque depois é uma correria muito grande para muita gente. E sei que trouxeste aqui algumas dicas, alguns conselhos, e pronto, e estás à vontade para começar por onde quiseres.
Eu vou pegar naquilo que disseste, azáfama, é parar um bocadinho, respirar e planear. Eu acho que o truque para poupar a carteira e o ambiente é mesmo planear o nosso Natal.
É que se poupa muito a carteira, as pessoas não têm noção, mas é verdade.
Sim, assim estes comportamentos impulsivos de comprar tudo à primeira vista e tenho que comprar. Portanto, esta necessidade de comprar é muito grande. Se calhar não precisamos comprar tanto, se calhar vamos comprar algumas coisas. Se calhar vamos comprar coisas que nos duram mais tempo e, portanto, escusamos de comprar ao longo do ano. Mas o planear o Natal, e eu gostava de destacar aqui um grande problema que existe no Natal, que muita gente não pensa, que é o desperdício alimentar.
Uhum.
No Natal, mas não
é
só
verdade.
No Natal.
Ainda assim, acho que já se desperdiça muito menos. Acho que já há mais noção.
Mas segundo a Quercus, ainda no Natal são desperdiçados 6 bilhões de pratos cheios de comida. É muita comida. E pronto,
é horrível.
E portanto, se pensarmos no dinheiro e nos recursos necessários para produzir o alimento, portanto, desde o campo até ao prato, digamos assim, estamos a gastar para, no fundo, depois estamos a pagar pelo alimento, vamos às compras e depois no fim do dia deitamos fora. Não faz sentido nenhum. Portanto, Natal, se calhar, se eu tiver um Natal com 5 pessoas, eu não preciso de 5 pratos principais. Portanto, gerir bem para não ficarmos com as sobras, porque é muita comida que sobra, e depois ou congelamos, ou temos que comer aquilo durante uma semana e tal, ou então tem que ir para o lixo. Portanto, não faz sentido estarmos a pôr comida para o lixo. Portanto, pensar bem, planear bem o que é que nós queremos comprar. Comprarmos de preferência produtos locais, sazonais, a granela. Por que não, fica aqui um desafio, isto é um bocadinho fora da caixa, fazer uma refeição vegetariana.
Sim.
Que também custa. Não sei se sabem também que o bacalhau é muito consumido pelos portugueses, uhum, principalmente na época natalícia.
Na época natalícia,
e, portanto,
sim.
Portanto, se o peixe, coitado, uhum, nem tem tempo para se reproduzir, que chega a uma altura que é todo pescado ao mesmo tempo, porque faz parte
tradição.
Da tradição, exatamente. Portanto, uhum, ninguém, uhum, está aqui a dizer para deixarmos de comer bacalhau, uhum, mas reduzir o consumo.
Reduzir.
Também, se calhar comemos mais.
E arranjar pratos alternativos também, e que são belíssimos muitas,
sim,
vezes.
E ver, por exemplo, na questão da pesca, do bacalhau, as certificações. Portanto, de que forma é que o
sem
bacalhau foi pescado? Uhum. Se foi pesca de arrasto, que vai destruir tudo o fundo marinho, isso também tem impacto, não é?
Claro.
Ou se vai impactar outras espécies chamadas a pesca acessória, ou seja, estamos a pescar um animal que eu não quero, que eu não vou consumir. Ele fica ali preso nas redes também e coitado. Portanto, termos atenção também a essa questão das certificações de sustentabilidade. E pronto, acho que...
A questão das prendas, como é que...
Das prendas.
Achas que se pode fazer assim... Para ser um bocadinho mais este conceito slow Christmas.
Este ano, eu tenho uma família
ainda
grande.
Ainda há aquela coisa, não se pode não dar prendas,
certo,
não é?
Ainda há
essa obrigação, é difícil.
Sim, e é uma luta que eu tenho na minha família, porque eu sou aquela pessoa esquisita que sempre disse: eu não quero prendas. Ah, mas eu tenho que dar uma prenda, porque não sei o quê, é Natal, tens que aceitar. Mas eu não quero, não preciso nada. Pronto, mas eu...
E depois recebes e não dás, é muito mal também, não é? Ficas,
sim,
não é?
Sim.
É difícil.
Há pessoas que... Sim, mas eu não tenho problemas em dar, eu tenho mais problemas em receber, porque eu não...
Ah, ok. Tu não te importas de dar,
sim,
mas não gostas de receber.
Não, sim,
okay.
É mais porque não sinto necessidade de que seja uma obrigação e eu não preciso nada. E, portanto, não me faz muito sentido. Mas se queremos dar uma prenda, fica... Ah, e vai acontecer isto na minha família, por exemplo, não por causa dos meus avós, mas entre os primos. Temos uma família grande e, em vez de darmos a todos os primos, fazemos uma dinâmica de amigo secreto. E, portanto, cada primo vai dar um...
Para famílias grandes é espetacular.
Sim, a minha família
espetacular.
É, somos mais de 20 em casa, portanto é muita
okay,
gente.
Portanto, amigo secreto, calha um a um e pronto.
E pronto, e está feito.
Pronto, e tu dás uma prenda.
Sim.
Okay, não é? Okay, à pessoa,
sim,
que te calhou.
Sim. Pronto.
É uma excelente ideia.
Depois... A questão de, se calhar, em vez de oferecer um produto, digamos, físico, oferecer uma experiência, uma ida a um teatro, umas massagens, um fim de semana, não sei de onde, pronto. E dar algo à pessoa que lhe faça sentido que ela goste. Pode ser...
Não dar por dar.
Por dar. Pode ser um livro que a pessoa goste, porque nós sabemos que a pessoa vai ler. Pode ser um produto alimentar. Nacional, lá está, nacional, biológica, um miminho, não é? Não precisa ser uma prenda super cara e super...
Eu vou-te só dizer uma coisa, em relação aos livros, mesmo para pessoas que não têm o hábito de ler, já me aconteceu oferecer um livro e por causa desse livro a pessoa começar a ler. É verdade, não é só fazer aquele esforço de começar, mas já aconteceu pessoas hoje que se tornaram leitoras por causa de uma prenda de Natal.
Pronto.
É engraçado.
Eu sei que para a minha avó,
sim,
a minha avó gosta muito de livros, portanto já sei. Amigo secreto, quem calhar a minha avó já sabe. Pronto. É livro, sim.
Mas é muito mais útil, não é?
Sim.
É uma ótima forma.
E depois, uma coisa... Isto tem a ver com as prendas, mas com o facto dos embrulhos das prendas. A forma como nós gastamos muitos rolos de papel de embrulho. Há uns que não são recicláveis, ok?
É
quem,
verdade.
Aqueles que tiverem plásticos e metais não são recicláveis. Mas aqueles que é só papel,
sim,
que se rasga facilmente...
Eu já não compro, na verdade.
Pronto.
já não compro papel, porque aproveito o que tenho em casa. Dá muita coisa.
Lá está, sim.
Até cartolinas do miúdo e coisas sim, que já não se vão
quem
usar,
faça
folhas.
Frascos e caixas de cereais e pronto. E imensa coisa que se pode fazer. O papel craft também
é
melhor em termos de reciclagem.
Sim.
Lembrar às pessoas que no final recolher o papel e colocar no ecoponto azul para ir para reciclar. Normalmente, depois do Natal, as ruas ficam cheias de papel. Portanto, guardem, por favor, uns diazinhos antes de colocarem lá, porque senão aquilo voa. Se estiver a chover, o papel molha, se o papel molhado não é reciclado. Aqui o idealmente nunca é pensar no depois, no reciclagem, é pensar antes. Lá está, o parar, pensar,
planear
primeiro. É o repensar, não é? É o pensar o que é que eu vou fazer. Porque nós gastamos cerca de 12 milhões de rolos de papel de embrulho por ano, segundo a Quercus. Portanto, é muito rolo de papel de embrulho. Eu não preciso disso tudo. Lá em casa, também, pronto, olha, serve de risota, não é? Nós já brincamos com a situação, mas há caixas que têm há cerca de 30 anos que estão ali, nós já andamos à procura da caixa debaixo da árvore de Natal. Portanto, é uma coisa que já faz parte da família, já faz parte da tradição.
Da mobília.
Sim.
Muito giro.
E falando de árvore de Natal,
muito bem.
Há sempre aquela ideia de o que é melhor para o ambiente? A de plástico ou uma natural?
É a que tens em casa.
Exatamente.
Não é?
O que eu já tiver é ótimo.
Está ótimo.
Escuso de gastar dinheiro e estar a, não sei, a comprar mais, a consumir mais. Não preciso, já tenho aquilo. Uma árvore de plástico vai ter um impacto ambiental muito maior do que uma natural.
Mas por outro lado, dura, não é?
Exatamente.
As que duram muitos anos. Sim,
exatamente.
É bom, fica aquela.
Eu não vou estar a trocar uma árvore de plástico todos os anos, não é? Portanto, já dura anos. Eu tenho uma árvore com
a minha
20
tem,
anos, não sei.
Sim, a minha tem 12, pai.
Pronto, então dura imenso.
Está
portanto,
ótima.
Aí o impacto ambiental é muito melhor. Mas
claro.
Quem trocar de árvore todos os anos, natural, há até um projeto que é o Pinheiro Bombeiro.
É verdade.
Portanto, que pesquise e estamos aqui a ajudar, porque
claro,
trata-se de gestão das nossas florestas, estamos a ajudar os bombeiros, depois a árvore segue o encaminhamento correto. Portanto, fica também aqui a dica.
A dica, muito bem. Olha, Gonçalo, muito obrigada.
Obrigado.
Já ficámos aqui com muitas ideias para um Natal assim mais slow, não é? Com mais calma e com mais consciência. E quem sabe fica aqui a dica para os nossos bichos para a prenda de Natal.
O início
que é um
de leitura
livro lindo.
Para os mais pequenos.
Que é com 30 animais incríveis que vivem perto de nós. E fica aqui o conselho para irem à procura deles nestas férias de Natal. Ou então durante 2025 também.
Está em todo lado.
Estão em todo lado. Obrigada,
obrigado.
Gonçalo. Até breve. Bom Natal.
Obrigado, igualmente.
M80 Zona Verde. Este é um podcast M80.